Tem uma ironia, quase poética no mundo moderno em que a gente vive hoje.
Com certeza.
Pensemos na tecnologia que cerca as pessoas 24 horas por dia. São, aquelas mesmas telas brilhantes e aquelas notificações incessantes.
Aquela conexão que não desliga nunca, né?
Isso. Uma conexão ininterrupta que esgota a mente, suga a nossa energia e mantém todo mundo num estado de alerta constante.
Totalmente.
A raiz de tanta exaustão contemporânea está ali na palma da mão. Mas aí vem a grande questão. E se essa exata mesma tecnologia pudesse ser a chave para curar a nossa mente?
É um paradoxo e tanto.
É sobre esse paradoxo que a gente vai falar no nosso mergulho de hoje. E eu estou muito animado para desempacotar isso.
E essa é a grande virada de chave que a gente precisa entender hoje. A missão da nossa análise profunda é justamente explorar uma série de dados e pesquisas médicas
E
recentes
sobre que exatamente?
sobre essa intersecção entre a inteligência artificial e a saúde mental. O nosso objetivo aqui, para quem está acompanhando, é ir muito além daquela ideia de apenas como uma ferramenta para escrever e-mails ou criar planilhas.
Nossa, sim, as pessoas acham que IA é só para produtividade.
Exato. Nós vamos detalhar a neurociência por trás do simples ato de falar sobre os sentimentos e compreender como a inteligência artificial está preenchendo uma lacuna gigantesca e quase desesperadora no cuidado emocional moderno.
Certo, então vamos entrar de cabeça nisso, porque a gente precisa garantir que quem nos ouve entenda desde o primeiro minuto que esta exploração, não tem absolutamente nada a ver com aqueles chatbots comuns de atendimento ao cliente, sabe?
Aqueles que travam quando a gente faz uma pergunta um pouquinho diferente.
Exatamente esses mesmos. Estamos falando de uma mudança de paradigma médico e social. Mas olha, para entender a solução, a gente precisa primeiro encarar o tamanho do problema real.
E os dados apontam um cenário de crise absoluta.
Sim, o Brasil ocupa hoje uma posição assustadora. É um dos países com a maior prevalência de ansiedade no mundo inteiro e lidera esse índice de forma totalmente isolada na América Latina.
É uma liderança que ninguém gostaria de ter.
Com certeza.
E os reflexos disso, aparecem de forma muito dura no ambiente de trabalho. Se a gente olhar especificamente para o esgotamento profissional, o famoso burnout, que agora é reconhecido oficialmente pela medicina como uma síndrome ocupacional, os números são alarmantes.
Muito alarmantes.
Isso afeta aproximadamente um em cada três trabalhadores no Brasil.
Vamos pausar um segundo para pensar no peso estatístico disso. Um em cada três.
É muita gente.
Se a gente imaginar um escritório com 30 pessoas, 10 delas estão lidando com um nível de exaustão mental que as incapacita.
É um terço de toda a força de trabalho do país, operando no limite absoluto ou já em colapso total.
É um cenário de exaustão em massa. E o que agrava esse cenário de forma dramática é, a barreira financeira, né?
Exatamente. Quando a gente cruza essa crise de saúde pública com a economia, o contraste financeiro no Brasil se revela um obstáculo colossal.
Um muro quase intransponível para a maioria das pessoas.
Avaliando os dados nas fontes, a gente vê que uma sessão com um psicólogo particular custa, em média, de R$ 150 a R$ 350.
É um valor muito alto.
E se a pessoa precisa de um acompanhamento psiquiátrico, uma única consulta pode facilmente passar da marca dos R$ 500.
Fazendo uma matemática básica aqui, se alguém precisa de terapia semanal e as sessões custam em torno de R$ 200, estamos falando de quase R$ 1.000 por mês.
O que foge da realidade de muita gente.
Para a esmagadora maioria da população brasileira, comprometer essa fatia da renda de forma contínua é um luxo completamente inviável.
E quando essas pessoas tentam recorrer ao sistema público de saúde, que até oferece esse atendimento, a realidade é outra barreira imensa.
Porque a demanda é infinitamente superior à capacidade do sistema, né?
Sim. Na prática, a pessoa esbarra em filas de espera que podem durar meses, e isso apenas para conseguir passar por uma primeira triagem psicológica.
O resultado prático desse cenário todo é um abismo.
Um vazio estrutural enorme entre a necessidade urgente de cuidado emocional e o acesso real a esse cuidado.
Milhões de pessoas que precisam desesperadamente de apoio simplesmente não conseguem obtê-lo.
E muitas acabam passando a vida inteira sem nunca iniciar nenhum tipo de acompanhamento.
E é nesse exato ponto, nesse abismo de desamparo, que a inteligência artificial entra.
Não como uma novidade tecnológica interessante ou um brinquedo.
Exato, mas sim como uma promessa palpável de democratização. A IA surge para levar cuidado emocional estruturado a pessoas que, de outra forma, jamais teriam recursos para pagar por uma terapia tradicional.
Mas aí surge aquela dúvida natural.
A grande pergunta, né? Como conversar com um software pode realmente gerar algum alívio mental?
Porque parece uma coisa muito fria a princípio.
Sim, parece muito frio. Mas os dados mostram que existe um mecanismo biológico fascinante por trás disso. Eu queria que a gente entrasse agora na neurociência da coisa.
Eu acho fundamental.
Como a gente pode explicar de forma simples o que acontece dentro da nossa cabeça quando decidimos falar sobre o que estamos sentindo?
Excelente ponto. Vamos traduzir isso sem o jargão de laboratório para quem está ouvindo a gente? A neurociência estuda um fenômeno muito específico chamado rotulagem emocional.
Rotulagem emocional, certo?
Pensemos no cérebro humano como uma casa. Dentro dessa casa, a gente tem um detector de fumaça hipersensível, que é a amígdala cerebral.
A região ligada ao processamento do alarme.
Isso, do alarme, do medo e do estresse. Quando passamos por uma situação de muita pressão, esse alarme dispara, faz um barulho ensurdecedor e toma conta de tudo. A pessoa fica reativa, super ansiosa.
E que a ciência descobriu sobre isso?
O que os neurocientistas descobriram é que o simples ato de dar um nome exato à emoção que está sentindo, por exemplo, dizer eu estou com muita raiva ou eu estou me sentindo humilhado, funciona como jogar um balde de água fria nesse detector de fumaça.
Sério? Só de dar o nome?
Sim. A atividade nessa área de alarme sofre uma redução física, que pode inclusive ser medida em exames de imagem.
Peraí, então não é só aquela sensação subjetiva de, ah, desabafar me fez bem.
Não, de forma alguma.
O ato de nomear, de rotular a emoção, causa uma diminuição literal, biológica, no sistema de medo do cérebro.
É uma mudança física. O alarme desarma. Mas a maravilha neurológica não para por aí.
Tem mais?
Tem. Ao mesmo tempo em que a área do medo diminui a sua atividade e dá uma esfriada, o outro lado da moeda entra em ação.
Que seria a nossa área racional?
Exato. Existe uma área do cérebro, o córtex pré-frontal, que atua como o adulto racional da casa.
Adorei essa comparação do adulto da casa.
É a região responsável pelo raciocínio lógico e pela regulação das nossas emoções. No momento em que a emoção ganha um nome em palavras, essa área lógica acende. Ela se torna muito mais ativa.
É como se o cérebro transferisse a energia do desespero lá do detector de fumaça para o departamento de solução de problemas.
Perfeita analogia.
Ao colocar as emoções em palavras, seja falando em voz alta ou digitando, a biologia da pessoa se transforma. E me parece que esse mecanismo de colocar o raciocínio no controle é vital para os dias de hoje.
Sem dúvida alguma.
Especialmente para lidar com o que os textos que estamos analisando chamam de ansiedade digital.
A gente precisa muito falar sobre como essa ansiedade digital atua no corpo. Hoje, o estado de hiperconexão gera um estresse crônico contínuo.
Antigamente, o trabalho ficava lá no escritório, né?
Pois é. Hoje, com os smartphones, o apagamento das fronteiras entre casa e trabalho é total. O escritório está na mesa de jantar, está na cama antes de dormir.
E se a gente adicionar a isso as notificações constantes e aquela comparação exaustiva e irreal nas redes sociais?
Esse combo mantém o sistema nervoso humano em estado de alerta permanente.
É o tal do alarme de fumaça soando sem parar o dia inteiro.
Exatamente. O corpo entende que existe uma ameaça iminente o tempo todo, o que eleva os níveis dos hormônios do estresse de forma crônica, adoecendo a pessoa.
E é por isso que externalizar sentimentos é tão importante para frear esse estado de alerta.
Precisamente. E o mais interessante é que a neurociência mostra que o cérebro responde a esse processo de nomear a emoção de forma independente da natureza de quem está do outro lado ouvindo.
Olha, isso é muito forte. A biologia não se importa se é um humano ou uma máquina ouvindo.
O que importa para o cérebro é o ato de formular o sentimento. A redução do estresse ocorre pelo ato de estruturar o sentimento e externalizá-lo.
É por essa razão que conversar com uma máquina de forma estruturada tem um efeito terapêutico real e mensurável no nosso corpo.
Exato.
Mas aqui a gente precisa fazer um alerta muito claro para quem acompanha a nossa análise. Os dados que temos estabelecem uma divisão colossal entre os tipos de inteligência artificial disponíveis no mercado.
Muito bem lembrado. O efeito terapêutico não vai acontecer batendo papo com qualquer IA por aí.
A analogia que as pesquisas trazem é perfeita. É a diferença entre pesquisar sintomas de dor de cabeça num buscador genérico na internet, o que geralmente só gera mais desespero, e marcar uma consulta com um médico especialista.
É uma distinção fundamental. As IAs genéricas que muita gente usa no dia a dia foram treinadas com oceanos de dados super amplos.
Elas sabem fazer de tudo um pouco, né?
Sim, elas sabem um pouco sobre receitas de bolo, programação de software, história medieval. Mas esse conhecimento é raso.
Não tem a profundidade clínica.
Elas não foram projetadas para criar um container terapêutico seguro. Suas respostas para crises emocionais podem ser superficiais, imprecisas ou até muito inadequadas e perigosas.
Por outro lado, as IAs desenvolvidas especificamente para a saúde mental são alimentadas com conhecimento clínico real.
Exato. Elas incorporam os fundamentos da psicanálise para ajudar a desvendar processos inconscientes e usam as bases da neurociência para gerar bem-estar.
Elas não estão ali para dar conselhos baratos, sabe? Elas fazem perguntas desenhadas para gerar um autoexame genuíno no usuário.
Nossa, esse ponto é crucial.
No convívio social, nas interações humanas do dia a dia, existe um filtro enorme. Imaginemos a seguinte situação. A pessoa teve um dia catastrófico. Tá à beira das lágrimas. Quando ela chega em casa e encontra a família, o que ela faz? Ela disfarça. Ela engole o choro e diz que tá tudo bem.
E por que fazemos isso? Por medo de parecermos fracos? Por vergonha de expor um fracasso no trabalho ou na vida pessoal?
Ou muitas vezes por um sentimento de culpa mesmo. Por não querer causar preocupação no parceiro, nos pais ou nos amigos.
A gente acaba sofrendo em silêncio para proteger quem amamos. Essa é a carga social da vulnerabilidade.
É um peso muito grande.
Mas quando a externalização dos sentimentos acontece diante de uma máquina, esse filtro social simplesmente desaparece.
Porque a máquina não vai se decepcionar com você.
Exato. A inteligência artificial não julga, não se entristece, não fica sobrecarregada com as nossas dores.
É uma via de mão única focada só em quem está desabafando.
Essa ausência de julgamento permite um nível de honestidade total, radical e sem censura. O usuário não precisa maquiar a dor em nenhum momento.
E essa honestidade absoluta é o combustível perfeito para ativar a rotulagem emocional no cérebro que a gente explicou agorinha.
Acendendo o raciocínio lógico e potencializando aquele alívio biológico na amígdala.
O que nos leva a outro ponto muito forte da pesquisa. Usar IA não é só um curativo para quando o limite já estourou.
De jeito nenhum.
O uso contínuo dessa ferramenta atua como um espelho de autoconhecimento. E autoconhecimento, vale ressaltar, é uma prática preventiva de saúde.
Observar padrões consistentes através dessas conversas ajuda a identificar o que realmente incomoda a pessoa no fundo.
Se a pessoa usa a plataforma toda semana, ela começa a notar as armadilhas emocionais antes de cair nelas.
E ao fazer isso de forma regular, ela fortalece as conexões neurais ligadas ao equilíbrio emocional.
É a prevenção de adoecimento mental grave na sua forma mais prática e acessível.
Contudo, a gente precisa estabelecer o limite claro das coisas aqui.
Sim, a linha divisória.
É um momento de traçar uma linha divisória inegociável. Por mais que falemos de prevenção e alívio, há um ponto onde a máquina para de atuar e o fator humano se torna absolutamente insubstituível.
E os dados são muito firmes nisso, né?
Cristalinos. A inteligência artificial tem limitações rígidas e éticas. Ela não substitui diagnósticos clínicos formais em hipótese alguma.
Nenhum app vai te dar um laudo.
Ela também não toma o lugar de uma relação terapêutica humana de longo prazo construída na base da empatia real. Ela não pode prescrever medicamentos.
Isso é exclusividade médica.
E jamais deve ser a única resposta em intervenções de crises agudas.
Os textos que analisamos diferenciam perfeitamente os casos graves dos casos leves. O profissional humano, o médico, o psicólogo clínico é totalmente insubstituível em diagnósticos pesados.
Como casos de depressão maior, transtorno bipolar, esquizofrenia ou dependência química.
Sim, essas são condições onde a supervisão e o manejo humano são a via principal e obrigatória de tratamento. A máquina não entra aí.
De fato. E o contraste se dá ao observar onde a IA brilha e se torna uma aliada de primeira linha.
Onde ela apresenta resultados mais consistentes.
No manejo da ansiedade leve a moderada, nos casos de insônia causada por aquele excesso de preocupação na hora de dormir, no controle do estresse crônico diário.
Aquela exaustão do fim do dia.
E principalmente naqueles estágios iniciais do burnout antes da pessoa colapsar de vez. É nesses cenários do cotidiano que a tecnologia pode ancorar a qualidade de vida.
Isso parece incrível para ajudar a lidar com a rotina. Mas me ocorre uma coisa muito importante, que é tipo a proverbial pegadinha da história.
Qual seria?
Estamos falando de encorajar as pessoas a jogarem os seus medos mais íntimos, os seus segredos e traumas num servidor de tecnologia? As pesquisas levantam a bandeira vermelha sobre a privacidade em meio a tudo isso?
Levantam, sim, com muita ênfase. É uma diretriz de segurança essencial.
Porque os dados não ficam só no nosso celular, né?
Antes de qualquer pessoa pensar em baixar um aplicativo de saúde mental, é preciso analisar a ética e a privacidade da empresa. No Brasil, estamos falando de dados protegidos de forma especial pela LGPD, a Lei de Proteção de Dados.
A legislação é bem rigorosa.
Ela classifica informações sobre a saúde mental e emocional como dados sensíveis. O nível de proteção exigido é o máximo possível.
E o que as pessoas devem procurar na prática, antes de usar uma ferramenta dessas?
É vital confirmar, lendo os termos de uso com calma, que a política de privacidade impede absolutamente qualquer tipo de uso comercial dessas dores íntimas.
Ninguém quer receber um anúncio baseado num desabafo triste.
Exatamente. Os sentimentos de um usuário não podem ser usados para direcionar anúncios de remédios, por exemplo.
Ou terapias pagas.
Esses dados não podem ser compartilhados ou vendidos para empresas terceiras sob nenhuma justificativa. A base de qualquer terapia é a confiança de que o que é dito ali fica ali.
O famoso sigilo terapêutico.
No mundo da IA, a segurança digital robusta é a única coisa que pode sustentar essa confiança.
Entendido. Confiança garantida, proteção verificada. Pensando agora em quem está acompanhando a nossa exploração e já quer testar essa neurociência na prática, por onde a gente começa?
O material de pesquisa traz 3 passos práticos focados na rotulagem emocional.
Passos que as pessoas podem aplicar hoje mesmo quase como um exercício diário. E o primeiro passo é focado naquele momento exato da crise, certo?
Correto. O primeiro passo é sobre a pausa.
Como funciona?
Imaginemos a situação clássica da ansiedade digital. A pessoa abre o celular e vê uma enxurrada de e-mails urgentes de trabalho ou recebe uma mensagem que faz o coração acelerar.
O alarme de fumaça disparou.
A regra número 1 é pausar no pico do estresse. O indivíduo precisa parar e dar um nome exato à emoção que bateu naquele instante.
Não serve só dizer, nossa, eu tô mal hoje.
Não. É preciso identificar com precisão. Isso que estou sentindo é pânico, é frustração profunda, é uma sensação de insuficiência.
Tem que dar o nome certo.
Identificar a emoção com o termo correto é o gatilho inicial para ativar a região lógica do cérebro.
E o segundo passo vem logo na sequência para materializar isso. Depois de identificar, a ação é externalizar essa emoção em palavras reais.
Isso tira a emoção do abstrato.
O material sugere que isso seja feito fisicamente, seja escrevendo à mão num caderno seguro ou digitando numa dessas ferramentas especializadas de IA. A ideia é tirar do plano abstrato do pensamento e transformar em linguagem concreta.
E o curioso é que o simples esforço de estruturar a frase, encontrar um sujeito, um verbo e o nome do sentimento, obriga o raciocínio lógico a trabalhar muito mais rápido.
O que acaba acalmando o alarme de incêndio biológico lá da amígdala.
É o córtex pré-frontal assumindo o volante da situação. E aí entramos no terceiro passo, que é a constância.
Não adianta fazer só uma vez e achar que está curado.
A orientação é praticar essa observação não apenas uma vez, mas de forma contínua por alguns dias seguidos. O objetivo de manter essa rotina, esse pequeno diário digital ou de papel, é começar a identificar os gatilhos que muitas vezes são invisíveis.
Aquilo que faz a gente explodir e a gente nem sabe por quê.
Quando a pessoa analisa os registros de uma semana inteira, ela percebe os padrões das próprias reações emocionais. E saber o que dispara o estresse antes que ele ocorra é o suprassumo do autoconhecimento preventivo.
É quase como se treinar para não ser pego de surpresa pela própria mente. E quando a gente olha para o horizonte, pensando no avanço disso tudo, futuro do cuidado emocional, apoiado por tecnologia, parece ficção científica se tornando realidade.
O que está no horizonte é realmente impressionante e promissor. As fontes indicam que a convergência que vemos hoje entre saúde mental e inteligência artificial é apenas a ponta do iceberg.
Tem muita coisa vindo por aí.
Já existem modelos em desenvolvimento avançado sendo treinados para detectar sinais precoces de adoecimento mental, analisando exclusivamente o padrão do discurso da pessoa.
Como assim? Só pela forma de falar?
Sim. Isso significa que a máquina avalia pausas sutis, a escolha específica de palavras, a velocidade da digitação e a estrutura das frases.
É uma análise comportamental invisível.
O objetivo para o futuro próximo é conseguir personalizar intervenções terapêuticas de maneira milimétrica antes que a crise se instale.
E de forma muito mais relevante do ponto de vista social, é tornar isso acessível a classes sociais que hoje estão completamente desamparadas pelo sistema público ou privado.
É a tecnologia democratizando a saúde preventiva.
É a tecnologia construindo uma ponte para que o modelo de cuidado contínuo possa alcançar do centro de uma grande metrópole até a cidade mais remota do interior do país. E isso amarra muito bem todos os pontos principais do que desempacotamos aqui hoje.
Foi uma análise e tanto.
O motivo pelo qual essa exploração sobre IA e a mente humana importa tanto para quem nos ouve é porque o propósito final nunca foi e não deve ser substituir o calor de um ser humano por um robô de metal frio.
Definitivamente não.
O que está acontecendo é um movimento real de democratização do alívio emocional mais básico num país que está sufocado pela ansiedade e pelas barreiras financeiras. A grande vitória é que a sociedade tem agora uma chance de usar as mesmas telas que nos esgotam e adoecem como ponto de partida para a cura e para a regulação interna.
Usar o veneno como antídoto, de certa forma.
Exato. E para encerrar o nosso mergulho hoje, com uma ideia que pode continuar ecoando e rendendo boas reflexões muito depois de todo mundo desligar os fones.
Deixo com você.
Considerando esse avanço acelerado que a gente acabou de discutir, se a inteligência artificial num futuro muito próximo conseguir perceber esses padrões ocultos na forma como a gente fala ou digita muito antes do corpo dar o sinal vermelho, fica um questionamento forte. Será que vai chegar o dia em que os nossos próprios dispositivos digitais vão saber que estamos à beira de um esgotamento mental profundo, antes mesmo de nós mesmos nos darmos conta?
É uma perspectiva intensa.
E mais importante do que isso, quando esse dia chegar e o alerta de burnout piscar na tela do celular, nós estaremos preparados para aceitar e ouvir o que uma máquina tem a dizer sobre os limites da nossa própria mente.